No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Vivemos uma época onde a tentação ao consumo excessivo é nos apresentada constantemente. No programa de hoje, vamos falar de consumo consciente. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, apenas 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Repito, 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde. Esse é um dado bastante assustador, né? Quer dizer, ou seja, as pessoas consomem ou por impulso ou por motivação da propaganda, da publicidade, sem ter a consciência do que está consumindo, né?
É verdade. Para falar sobre o assunto, eu trago duas importantes convidadas, a TM Yamashita, que é palestrante e professora de sustentabilidade dos cursos de MBA do BE International School e pela Faculdade Casper Líbero de São Paulo. Boa tarde, TM. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde.
TM, por que tantas pessoas consomem muito sem necessidade?
Porque elas estão querendo preencher algum vazio. É uma necessidade de mais e mais.
Esse vazio existencial é decorrente de quê?
É decorrente da mídia.
Da mídia.
O mundo todo fica falando que elas precisam de mais, mais, mais. E elas acreditam, e acreditam que se comprar alguma coisa de fora vai preencher um vazio que está dentro.
Muito bem, nossa outra convidada é Heloísa Schumann. Ela é velejadora, professora, palestrante, escritora e pesquisadora da família Schumann, a primeira família brasileira a dar volta ao mundo a bordo de um veleiro. Eita experiência boa, hein, Heloísa? Boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E eu acredito que as pessoas também consomem muito porque nunca viveram num barco. E no barco você aprende que não é o quanto você precisa, é o quão pouco você precisa.
O que é necessário para
viver. O que é necessário. Então você aprende desde já, do momento que você vive no barco, o seu consumo consciente. É, o espaço é pequeno, então você passa a ter as necessidades menores e você aprende que realmente você não precisa de tudo aquilo que você precisa quando você mora numa casa, num apartamento.
Você e a sua família começou essa experiência fantástica há quase 30 anos.
34 anos. 1984.
Como começou essa consciência? Você e seu marido falou, bom, vamos parar com isso, vamos largar essa sociedade que não vale a pena e vamos realizar um sonho.
E nós começamos em 1974, a primeira vez, nós ganhamos de presente, fomos a um passeio de veleiro, e quando nós saímos no passeio de veleiro, nós dois, sozinhos, as crianças tinham ficado com a minha mãe, o veleiro começou a navegar e aquele barulhinho do vento, o barco deslizando na água, nós olhamos um para o outro e dissemos, nossa, isso é muito lindo. Nós morávamos em Florianópolis, no centro da cidade, num apartamento, e decidimos então que um dia nós sairíamos para ir dar uma volta ao mundo no veleiro. Não sabíamos navegar, não conhecíamos nada de veleiro, de barco, de nada. Mas começamos a planejar e depois de 10 anos nós começamos a realizar nosso sonho.
Quer dizer, vocês começaram, ganharam em 1974 e começaram em 1984 a velejar pelo mundo.
Isso. Foi esse mesmo, esse período de 10 anos. Era na data que nasceu o nosso segundo filho, né, o David. E nós dissemos assim, o dia que ele fizer 10 anos, nós vamos deixar tudo para trás e vamos sair para navegar.
Em algum momento deu medo dessa ousadia? Com filhos pequenos?
Olha, O mais novo tinha 7, o William, o Dave com 10 e o mais velho com 15. Mas nós passamos 10 anos planejando. Imagina que as crianças cresceram nesse ambiente de barquinho pequeno, sem motor, um barquinho só a vela, sem cabine, e fomos progredindo, comprando barcos maiores e aprendendo a velejar. E eram os nossos fins de semana, eram as férias sempre com eles. E eles se entusiasmaram muito. Então, quando chegou a hora, depois de 10 anos de preparação, nós estávamos preparados, nós estávamos entusiasmados e eles também. Então você diz para uma criança assim: você vai sair da escola, eu vou ser professora de vocês e nós vamos sair pelo mundo para velejar. Eles já estavam prontos e nós também. Na realidade, o primeiro medo que eu tive não era, era uma preocupação pela educação dos filhos. Essa foi assim o medo que eu tive. Agora, medo do mar, medo de fazer essa aventura, não. Nós não tínhamos parâmetro, porque ninguém tinha feito no Brasil. Era uma ousadia, realmente era uma ousadia. Mas quando você tem um sonho, você tem uma vontade de fazer alguma coisa, não existe limite. Você mesmo parte para aquele sonho.
Ao longo do programa nós vamos conversar ainda mais sobre essa sua experiência, porque foi a primeira família brasileira que deu a volta ao mundo, né? Muito bem. De fora é mais fácil, né, ter uma visão crítica da sociedade de consumo. Eles lá de fora, velejando, a relação com a natureza, olhando para essa sociedade aqui, vendo as pessoas consumirem em shopping, supermercado. Agora, quem está aqui dentro? Como é que se livra disso?
Eu acho que, por exemplo, no meu caso, foi pensar no desperdício, né? Quando eu falo de motainai, e eu aprendi essa palavra desde criança, ouvindo do meu avô, motainai, né?
E toda vez motainai, que o que é motainai?
Motainai, toda vez que eu estava desperdiçando alguma coisa, ele gritava, motainai! E a gente saia correndo, né? Criança, era a bronca do meu avô. Então eu pensava só que era desperdício. E eu achava que ele estava pegando no pé. Mas, na verdade, um japonês, quando vê alguém desperdiçando uma comida, desperdiçando qualquer coisa, ele diz motainai, porque ele está falando, você não está sendo digno disso. Motai significa digno.
Olha que bonito.
E nai é negação, é não. Então, motainai é não digno, que é diferente de desperdício. Por desperdício, né?
Então, isso para qualquer atitude, não
qualquer,
só para o desperdício. Não só para o desperdício, né?
Desperdício, assim, motainai, assim, tudo que você desperdiça, você mostra que não está sendo digno disso. Então você não devia nem ter aquilo. Não é digno daquilo, não devia nem ter. Então você vai perder aquilo. É isso que vem desse entendimento da palavra motainai. E aí, quando a gente começa a perceber isso, tudo que a gente está desperdiçando, se a gente continuar desperdiçando, a gente vai perder. É por este olhar é que vem o não desperdício no meio desse consumismo e dessa abundância. Quando eu falo, vamos falar de roupas. Hoje em dia, é uma abundância enorme, né? Você vai nos shoppings, nas lojas, nos departamentos, andares, né? Inteiros, só de roupas. Mas quantas roupas a gente precisa para viver?
Exatamente. Eu tinha 2 pares de sapato e eu dizia assim, eu só tenho 2 pés. Eu não preciso mais que 2, porque se molha um, eu tenho outro.
Gradativamente você foi adquirindo essa consciência. Quando vocês, olha, nós vamos viajar, dar uma volta ao mundo. Nós precisamos desses alimentos e precisamos dessas roupas. E ponto. Mesmo porque no barco não cabia um
desperdício. Exatamente.
Né?
Antes de sair, eu já comecei a me desapegar. Desapegar da roupa, desapegar do sapato, dos livros. E aí fui me desapegando, porque eu não podia levar comigo. Inclusive, os meus filhos, nós levamos todos os brinquedos que eles tinham ganho, inclusive no Natal, para uma entidade, um lar de crianças, um lar de crianças. E aí, quando chegamos lá, as crianças perguntaram, eles também vão ficar? Aí foi a primeira vez que a vida meio que balançou para eles, seguraram na nossa mão, disseram, não, nós não vamos ficar, né? Mas eles tiveram que aprender esse desprendimento também, esse desapego. E isso é como você falou, é não desperdiçar. Porque não tem como.
Você levou uma preocupação na época, que era a educação dos filhos. Como é que vocês resolveram isso?
Ah, é, nós fizemos bastante pesquisa e eu acabei optando por educação à distância e fui me adaptando com o passar dos anos, diferentes escolas, diferentes métodos e até um pouquinho dessa descolarização em alguns momentos que não tinha uma escola formal. Mas deu certo, para mim deu certo. Então, é também essa maneira de ensinar, eu não desperdício, não só na comida, porque você vai atravessar um oceano de 30 dias, você tem aquele limite de comida, você sabe que isso você tem que manter, né?
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Mais de 8 milhões e meio sofrem de fome severa no Iêmen. Alerta a coordenadora humanitária. A Mônica Greiler, de Nova York, traz as informações.
O conflito no Iêmen e a série de ataques contra a infraestrutura de Hodeida, o principal porto de entrada do país, estão ameaçando centenas de milhares de crianças. O alerta foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Em entrevista à ONU News, Sanaa, a capital iemenita, a coordenadora especial humanitária no Iêmen, Lizzie Grande, diz que a crise atual foi criada pela guerra. A coordenadora contou que 8 milhões e meio de pessoas estão sofrendo fome severa. A maioria pode comer apenas uma vez a cada dois dias. Muitas famílias fazem apenas duas refeições por semana. Já a diretora executiva do UNICEF, Henrietta Fore, lembra que os ataques contra instalações civis são desumanos e inaceitáveis, além de configurarem um desrespeito às leis básicas de guerra. Os ataques ao porto de Hodeida têm um efeito dramático sobre a população. Mais de 70% de toda a ajuda humanitária, bens comerciais e alimentos levados para o Iêmen tem que passar por ali. Os ataques no Iêmen estão ocorrendo ainda contra estações de fornecimento de água, saneamento e higiene. Com isso, aumentam os casos de cólera e diarreia que ceifam a vida das crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a situação se agrava desde a notificação do primeiro surto de cólera em abril do ano passado. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Bom, diante dessa realidade de 8 milhões e meio de pessoas que sofrem de fome no Iêmen, a gente pensa, olha, uma parte do mundo tem muito, tem excesso, e na outra falta. Esse capitalismo que nós vivemos deu certo?
As pessoas me perguntam, ah, você fica falando de motainai, de desperdício, eu acho que você sofre aqui no Brasil, né, quando você anda nas feiras, assim. E eu falo, eu sofro. Quando eu vejo a quantidade de comida sendo jogada na rua, sendo descartada, né, e quando, gente, eu também ando muito no terceiro setor, nas ONGs, eu falo, como vocês sustentam essas crianças, né, sabe, essas mulheres que não tem uma organização, elas montam, né? Dão comida para as crianças, que as crianças não têm. A gente está alimentando aqui 230 crianças. Como vocês vivem? Ah, a gente recebe umas doações. E elas estão do lado de um grande hipermercado que joga toneladas de alimentos fora todos os dias. Aí eu vou lá no hipermercado e falo, nossa, tem 230 crianças passando fome do outro lado. Eles falam, mas a legislação não permite, a gente não pode, senão a gente vai ser multado, senão vai ter problema. E aí eu tô no meio disso tudo e falo, meu Deus, será que ninguém percebe o desperdício?
Você alertou para um aspecto importante. A fome, às vezes, 8 milhões e milhares de pessoas no Iêmen, mas tem muitos brasileiros, milhares de brasileiros que passam fome aqui no nosso país.
Eu quero aproveitar e informar você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7 e em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então você pode também sintonizar o programa pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina.
Ao som de Engenheiros do Havaí, terceira do plural, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre consumo consciente, com Thiemi Yamashita e Heloísa Schumann. Agora, nessa música, o Engenheiros do Havaí, que é uma banda que já está há muitos anos na estrada, a canção da banda faz uma crítica direta à publicidade que está a todo momento nos levando a consumir cada vez mais sem necessidade. Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Brasil fica em primeiro lugar em ranking de ativistas ambientais mortos. A ONG britânica Global Witness aponta que o Brasil é o país com maior índice de ativistas ambientais mortos. O relatório diz que no ano de 2017 foram 57 assassinatos do tipo contabilizados no país. As Filipinas estão em segundo lugar com 48 mortes. De acordo com a publicação, esse índice é um recorde na Ásia. Em seguida está a Colômbia com 24 mortes. De acordo com o estudo, das 207 vítimas identificadas em 22 países, 60% eram da América Latina. Além disso, a ONG aponta que em 2017 foi o ano mais violento para os defensores do meio ambiente. Em 7 casos, mais de 4 defensores foram mortos ao mesmo tempo. O agronegócio foi o setor mais perigoso, com 46 defensores mortos. Em seguida está a mineração e o extrativismo, com 40 assassinatos. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse.
Luísa, por que que o país mata tanto ambientalista?
Porque eles estão preocupados com a parte do dinheiro, a parte daquilo que eles estão buscando, o lucro, visando o lucro. E os coitados, os ambientalistas simplesmente estão fazendo a parte deles, que é justamente defender a natureza.
Tentar conscientizar a população brasileira da necessidade de se gastar menos, né?
Defender o próprio ser humano, né? Na verdade, né?
É o que no final da cadeia somos nós, né? O que estamos, vamos sair perdendo.
Thiemi, temos uma pergunta já? Nossa, então vamos lá.
Boa tarde, meu nome é Carlos, eu tenho uma questão. O consumismo, ele tem um impacto, principalmente no meio ambiente, principalmente em relação a lixo eletrônico. Existe alguma solução, mesmo as marcas lançando produtos novos a cada ano?
Muito bem, tá aí. Quero ver sua opinião.
Ah, bom, eu acho que... Eu acabei de voltar do Japão. Eu fui fazer uma especialização agora em janeiro. E uma reflexão veio para mim sobre isso. Como é que a gente vai equilibrar a questão do desenvolvimento da tecnologia com o consumismo desenfreado? E a resposta que eu tenho é aumentar a qualidade. Se a gente pensar em sustentabilidade de verdade, é fazer produtos com alta qualidade. Porque produtos que tenham qualidade vão durar mais, ser mais eficientes, utilizar menos recursos. Ou já que vai utilizar, eu sempre falo, já que vai utilizar um recurso natural, vamos fazer uma coisa boa, que dure bastante. O que eu fico inconformada com empresas que utilizam recursos, retiram recursos da natureza, pagam mal os funcionários e fazem produtos que não funcionam. Eu acho isso um desrespeito com todo mundo, com a natureza, com a economia e com o consumidor.
Sem dúvida, Tiemi. Agora, me pergunto também, né? Será que as empresas estão interessadas nisso? Porque eu lembro, quando eu era garoto, os aparelhos eletrônicos duravam muito mais, né? Você comprava um aparelho, era para a vida inteira. Quebrou, leva para consertar e você continua usando esse aparelho. Hoje em dia, quebrou o aparelho, queimou o aparelho, esquece, joga fora, que isso é mais barato você comprar outro do que você. Nem arrumam. Por exemplo, ferro elétrico, não se arruma mais. Joga fora e compra outro, porque ninguém tem como consertar.
Só tem um jeito de quebrar essa cadeia: o consumidor.
Isso é interessante.
A questão está no consumidor. A minha investigação, até de quando eu estava no Japão, era essa. Quem manda no mercado é o consumidor. Então não adianta eu chegar para o empreendedor, para a empresa, e ficar com o meu discurso para ele. Ele vai olhar para mim e vai dar risada da minha cara, né?
Claro, porque ele vai fazer o produto para.
Ele vai falar assim: você é muito boba, você é muito ingênua, né, mocinha? Aí eu tenho que ir pelo outro lado. Eu tenho que trabalhar o consumidor. A consciência do consumidor é que vai exigir produtos de qualidade, que respeitem o meio ambiente, que respeitem as pessoas, que respeitem tudo isso que a gente está falando. É a partir daí que a gente começa essa revolução. Então, são programas como esse, né? São essa forma de divulgação, são exemplos como o dela, é que vão trazer isso. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho. E o principal caminho agora é a da comunicação, porque a comunicação é que promove a educação.
E é diminuir o consumismo. No barco, por falta até do espaço, você tem um liquidificador. Eu não tenho um processador disso, eu não tenho máquina de fazer café, eu não tenho todas essas eletrodomésticos que todo mundo tem em casa. Então, na própria casa do meu filho, tem um liquidificador e tem uma máquina de fazer pipoca. Mas as pessoas perguntam, mas por quê? Porque você não precisa de tudo isso que a comunicação te oferece. Não, você tem que ter um processador de alimentos, não precisa. Você realmente precisa pouco. Você pode fazer uma comida muito bem feita se você não usar tudo isso. Mas todo mundo tem que ter. Por exemplo, eu passei 10 anos, né, navegando, nunca passei uma roupa. Nem ferro eu tinha a bordo. Então, o que seca a roupa, o vento, e o que passa a roupa é o calor. Então, eu dobrava as camisetas e deixava no sol. O calor do sol passava as camisetas. Mas hoje ninguém mais nem tem espaço para pendurar a roupa, ninguém tem mais. E precisa realmente aí de uma máquina de lavar, uma máquina de secar, uma centrifugadora. E aí a lista vai aumentando de produtos que você vai precisando.
Muito bem. A tia me falou da consciência, né, do consumidor. Que a gente não tem um longo caminho para atingir essa consciência. Tocamos aqui uma música do Engenheiro do Havaí, a terceira do plural, onde ele faz uma crítica direta à publicidade, à carga de publicidade que o consumidor recebe todos os dias através da televisão, do rádio, dos jornais, de panfletos, é demasiada. Quer dizer, a influência da publicidade para se aumentar esse consumo é absurda. Como nós vamos conseguir conscientizar o cidadão se ele recebe essa carga diariamente de publicidade, estimulando ele a comprar tudo que se possa imaginar?
Informação. Quanto maior a informação, menos a sedução da publicidade faz o efeito. Isso para mim fica muito claro, né? Com menos informação, aí a publicidade tem esse poder todo da sedução. Mas quanto mais informação, elas não conseguem esse, né, quando a gente fala disso. Porque o tipo de apelo da propaganda é: com isso você vai ser mais feliz, você vai ser mais bonito, você vai ser mais popular, né? Que é a forma como ela seduz. A partir do momento que a gente aumenta a consciência e entende que não é o ter as coisas que vai fazer.
É o ser.
É o ser. Então essa informação vem e não vai dar mais para enganar as pessoas com isso.
Mas traçando um paralelo com a experiência da Heloísa nessas viagens que ela fez, ela tinha um projeto específico e naquele projeto ela precisava chegar em algum lugar. E o que ela precisava era daqueles 5, 6 produtos. E ela ia adquirir aqueles 5 produtos e pronto. Aqui na cidade, nos grandes centros urbanos, a perspectiva é totalmente diferente.
Ai, Joel, você falou uma coisa tão importante agora. Acho que você falou do pulo do gato. Olha aqui, se a gente se colocar no mesmo lugar como da Heloísa, Heloísa tinha um objetivo, uma meta. Então, na nossa vida a gente também precisa ter uma meta. Eu quero uma meta, tenho uma meta a atingir, que pode ser uma viagem, que pode ser uma casa, que pode ser
uma universidade,
que pode ser uma fazenda, que enfim, uma meta que todo mundo tem. Para atingir aquela meta, eu tenho um planejamento, né? E aí a gente começa a planejar e ver o que realmente, qual a medida do mínimo necessário e do máximo suficiente para eu atingir aquela meta. E ela descobriu a medida. Ela tinha o tamanho do barco e ela soube. Aqui na minha vida também eu vou descobrir essa medida. Eu me comparo a vida dela e a minha igual. Eu fui percebendo que para eu atingir o meu objetivo, eu tive que diminuir o tamanho do meu barco, que é o tamanho da minha casa. Porque se eu tivesse uma casa tão grande, eu ia precisar de muitos elementos. E muitos elementos, eu ia precisar de mais dinheiro, de mais tudo. E aí não dava. Então,
você viu as suas prioridades.
Mínimo necessário e máximo suficiente.
Olha que coisa interessante. Você também falou uma coisa bonita agora. Para ela dar a volta ao mundo, ela precisava de pouco. Nós aqui nos grandes centros urbanos queremos muito para chegar do outro lado da rua e no próximo shopping. Essa que é a verdade, Frank.
É verdade. A tia me falou da questão do planejamento, né? E ouvindo a história da Heloísa, eu fico impressionado, né? Você fica 10 anos dando uma volta ao mundo. E uma coisa que me chama a atenção, que eu gostaria que ela falasse, eu sei que deve ser uma coisa enorme para se dizer, mas é que pudesse sintetizar. Como planejar 10 anos de uma viagem?
Nós planejamos 10 anos para fazer uma viagem, que seria 3 anos. Depois de 3 anos, nós descobrimos que era isso que a gente queria fazer, viver no mar e do mar. Vendemos a nossa casa que nós tínhamos deixado em Florianópolis.
E já morava bem em Florianópolis.
Nós morávamos na época em Florianópolis, numa vila de pescadores maravilhosa. Então, assim, vendemos a nossa casa e, com o dinheiro que deu para nós nos sustentarmos, e também nós trabalhamos ao longo do caminho.
Então, essa é uma coisa curiosa, interessante. O que vocês trabalham? O que vocês faziam nesse percurso?
Pois é, nós tínhamos o barco, então nós alugávamos, hoje se fala muito em charter. Nós tínhamos uma empresa chamada Amigos Pagantes. Ah, vocês querem nos visitar? Então vocês paguem pelos custos daquilo que nós vamos oferecer a vocês. Nós vamos oferecer passeios, pescaria, mergulho, então vocês paguem a diária. E assim, nós trabalhamos em família, nós e os nossos filhos. Então, um cozinhava, um lavava, um levava o pessoal para passear, para pescar, para mergulhar. Então, nós também trabalhamos. E depois, eu fazia artigos para revistas e jornais, inclusive aqui em São Paulo, vendia para parte do Caderno Turismo. Vilfredo se especializou em tirar fotografia, ele é economista, então você vê que você também se adapta. E aí, nós ganhamos um dinheiro. Não era muito,
né?
Não era muito, mas nós não precisávamos de muito para viver. Nós não tínhamos marinheiro, nós fazíamos a manutenção do barco, eu fazia comida. Então, assim, você vive mais simplesmente, mas você vive. Então, isso é o mais importante.
Você sabia, ouvinte, que nós do Observatório Terceiro Setor somos visualizados em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 3 milhões de pessoas e que mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá! Música.
Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ah, o som de Pink Floyd, Money. Na música, ela fala do dinheiro e a raiz de, que o dinheiro é a raiz de todas as maldades no dia de hoje, causando competição, ambição, inveja e o consumismo. E tudo isso não leva à felicidade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falamos sobre consumo consciente com o Thieme Yamashita e Heloísa Schumann. Me parece que você não concordou, Thieme, com o Pink Floyd.
Ele me dedurou.
Não é a primeira entrevistada que achou que o conteúdo da música estava meio desviado, é isso?
É que você falou, a música falou que o dinheiro é a raiz de um problema. Ou não.
É a solução, né?
Eu acho que é a solução. Eu vou contar pra você uma reflexão que eu tive.
Olha, pra Heloísa, a experiência dela, eu acho que ela diz
não,
ao contrário.
Mas
alguma tem que ter, né? Senão não dá pra fazer nada, né?
Não, então, eu vou falar. Eu não tenho carro e eu ando de transporte público. A gente tava compartilhando disso agora.
É, também então, nós não temos carro, ninguém da nossa família.
Aí eu vou contar aqui. Então, entra no ônibus, no metrô, no trem. Tem aquele assento do preferencial. E eu nunca me sentava ali. Nunca me sentava ali. Eu tô com 45, né? Tô. Aí eu não me sentava. Eu falava, não é o lugar para sentar. Eu vou deixar. E as outras pessoas se sentavam lá. Porque quando não tem nenhuma pessoa, né? Fica vago. Aí as pessoas sentavam. E quando entrava uma pessoa idosa, uma grávida, pessoa com criança de colo, elas não cediam lugar. Elas ficavam lá, fingiam que estava dormindo, que estava no celular e não cediam lugar. E eu ficava incomodada, extremamente incomodada com aquilo. Mas eu não podia fazer nada. Por quê? Porque quem estava sentada era outra pessoa. A partir daquele dia, eu comecei a falar assim, quer saber? Quando eu tiver vago, eu vou sentar. Eu vou sentar, por quê? Porque quando entrar a pessoa, eu posso ceder o lugar, porque eu estou lá. Então, agora com relação a dinheiro, também. Porque antes, com relação a dinheiro, eu pensava isso também. Dinheiro para os outros, eu não preciso do dinheiro, não é verdade? Só que aí, se o dinheiro está na mão do outro, o outro é que decide onde ele vai colocar o dinheiro.
Exatamente.
Por isso, concorda,
Luísa? Nessa parte, eu, por isso que agora eu estou refletindo melhor a respeito disso.
Você concorda?
Eu concordo. Concordo 100%.
Botando lenha na fogueira.
Tudo bem, agora vamos ver um pouco do Pink Floyd, Money. Isso depois de uma releitura da música feita pela nossa convidada, Thieme Yamashita. Muito bem. Agora vamos. Eu queria uma coisa que a Luísa as primeiras coisas que eu gostaria de perguntar para vocês, essa volta ao mundo. Quando você deu a volta ao mundo, você chegou ao Brasil, que momento você começou a perceber as grandes transformações que aconteceram no mundo?
Olha, quando nós demos, essa é a primeira, já dei três, né? É, quando nós chegamos da primeira volta ao mundo, que nós voltamos a Florianópolis, foi impressionante que nós deixamos Florianópolis uma cidade com casinhas, apartamentos e não sei o que, baixo, prédios baixos. E quando nós chegamos, tinha uma parede de prédios, assim, incrível. Em 10 anos, foi assim, um aumento, não só da população, mas do número de prédios e tal. E outra coisa que nos impressionou, à medida que nós fomos navegando pelo mundo, a quantidade de lixo no mar. E depois dessa terceira volta ao mundo, que terminou agora em 2016, foram 2 anos e 3 meses, nós voltamos, mas assim, muito assustados, porque o estado que estão os oceanos é, não é brincadeira. Eu acabei de voltar agora de um simpósio na Holanda, faz exatamente um mês, que realmente mais de 100 cientistas reunidos apresentaram, chamava Saúde dos Mares, né? E a saúde dos mares não está nada boa. Nós estamos matando os mares. Ao contrário que todo mundo pensa que é a floresta que nos dá o oxigênio. Gente, o oxigênio vem, né, da fotossíntese do mar. Nós precisamos do mar. E o mar está sendo sufocado. Então, diz que em 2050 vão haver mais plástico no mar do que peixes. Mas hoje a situação, as duas palavras que eu mais escutava no simpósio, que eram 100 cientistas, eu não estou dizendo que eram 10 nem 20, mas eram 100. De um grande, sabe assim, envolvimento e de vários países do mundo. E eles diziam assim, urgente, a urgência tem que ser máxima, legislações de proibir agora já... fazer sacolinhas de plástico para você.
Canudo
de plástico. E mais, assim, as embalagens de plástico que vem, né, envolvendo. E, assim, até tintas com plásticos que são nos navios. Então, várias. E uma das coisas era assim, era urgente. E a palavra segunda que me apavorou foi catastrófico. Então, quando eles mostram as baleias com os estômagos cheios de plástico e os golfinhos, eles dizem, isto é só um aviso que nós somos o próximo na cadeia. Uma das reportagens que dizia assim, por um jornal português, o plástico está a matar lentamente a raça humana. E já há provas que não é esse, inclusive esse plástico que você vê, é o nanoplástico. Tem um microplástico e agora tem um nanoplástico, aquele que já se dissolveu. E
o
que,
chamado biodegradável, digamos?
Não, que acaba... é um plástico que já, já se dissolveu, já sofreu uma mudança, é como um pó. E que é o peixe come... e o maior come e você acaba comendo esse peixe. Então, já há uma influência muito grande, já há uma contaminação muito grande no ser humano.
Olha como ela está falando uma coisa séria. Há um tempo atrás, a prefeitura tinha proibido os supermercados das sacolinhas plásticas, vocês lembram?
Sim.
Aí tinha dado aquela brigaiada toda, no final das contas, se você pagar 4 centavos, você compra as sacolinhas. E aí, eu já sempre levei as minhas retornáveis. Sempre tenho as minhas sacolas retornáveis. Só que eu observo ali no mercado que eu levo a minha sacola retornável, mas só eu. O resto, todo mundo compra. Toda vez que vai no mercado, paga 4 centavos e compra, em média, de 3 a 4 sacolas por toda vez que vai no mercado. Então, se vai no mercado uma vez por semana, compra sacolas plásticas todas as vezes. Então, você não tem essa consciência ainda.
Você teria que trabalhar muito mais com a reciclagem, né, do qualquer outra coisa.
Mas
né?
Nem a reciclagem. Não é reciclagem, é a consciência de entender para que eu vou comprar uma sacola, uma sacolinha plástica, sendo que não há necessidade. Qual é o tempo de vida daquela sacolinha? É do tempo dali do mercado até levar na minha casa, sendo que a sacola retornável tem uma durabilidade de anos, 10 anos. A sacola retornável, feita de tecido ou feita de um material de lona, que seja, e as pessoas não se importam. Agora, quando a Heloísa fala do cenário dos oceanos, aí a gente começa a perceber qual é a minha responsabilidade nisso, né?
Muito bem, agora nós vamos falar de educação.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar.
Um pingo de esperança com a colunista de educação do Observatório do Terceiro Setor, a professora Irene Reis dos Santos. Boa tarde, Irene.
Boa tarde, Joel. Consumo e consumismo. Entre o ser e o ter. Presença, distração. que a educação tem a ver com isso? A educação hoje também é objeto de consumo. De consumo ou um consumismo a mais? Vamos pensar sobre isso? O ser exige presença. Para a gente se constituir como pessoa, a gente precisa estar presente, a gente precisa de atenção. Mas nada, ultimamente, favorece que essa atenção se construa. A gente anda bem distraído, aliás. Tudo chama a nossa atenção, tudo rouba a nossa atenção. E a educação vai se estruturando nessa mesma toada. Consumimos 7 aulas por dia, todas elas de 50 minutos, superficiais, sem nenhum tempo para que o ser se construa. E assim, esse ser distraído precisa se concentrar em fazer parte de um ranking que diz que ele só é se ocupa as primeiras posições. Entre o ser e o ter, vamos também na educação construindo pessoas rasas, que querem ter muito, que acham que o ter é o que faz, é o que define o que elas são. A educação precisa mudar esse paradigma, construindo seres mais presentes, mais conscientes, mais solidários. Seres que são mais do que têm. Que são aquilo que têm, mas não aquilo que têm e que podem comprar no supermercado, na loja ou no shopping. São aquilo que têm de melhor, que é a relação com o outro ser. Nós, educadores, nós, preocupados com a educação, deveríamos pensar mais em construir o ser que consome, mas não se deixa consumir pelos desejos de compra desenfreados impostos pela publicidade e pelo marketing. Mais consumo consciente, mais presença, menos consumismo. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha página no Observatório do Terceiro Setor. Obrigada e boa tarde a todos e a todas.
A favor da comunidade que espera.
Muito bem, essa reflexão da professora Irene. Me parece que nós não temos consciência que aqui no planeta nós temos que ter um projeto coletivo. Nós pensamos muito individualmente. O meu carro, o meu barco, a minha vida, e eu estou aqui me relacionando com outras criaturas humanas, né? E eu não, sempre acho que o meu projeto é individual. Eu vou alcançar o topo, eu vou ser o melhor, isso, o melhor, aquilo, mas não penso nos outros semelhantes que estão habitando essa terra comigo, né? É isso, Tiemi.
É mesmo. Quando a gente pensa em sustentabilidade, é trocar o meu pelo nosso. Só trocar isso. É meu pelo nosso. Eu me dedico a um projeto social com os jovens. Minhas filhas têm a mesma idade dos jovens. 40% do meu tempo é dedicado nesse projeto. Então, em 60% do meu tempo, no meu trabalho, eu tenho que garantir o sustento, né, da minha família e da empresa. E 40% é dedicado para o projeto social. Eu tenho que ser altamente eficiente para a entrega e para conseguir o sustento financeiro. Eles falam assim, mas por que que você faz isso? Né? Por que que tem esse sacrifício todo? Eles são o que seu? Eu falo assim, para que que eu... Não adianta eu garantir...
Primeiro não é um sacrifício, né?
Mas as pessoas geralmente julgam, né? Porque eles falam assim, por que que você dedica 40% do seu tempo nesse projeto, nisso? O que que você ganha com isso? E aí eu falo o seguinte, não adianta eu criar as minhas filhas, né? Dando uma boa educação, elas vão viver em que mundo? Você entendeu? Então, assim, as outras crianças também precisam de consciência, também precisam de oportunidade. E o tempo delas é agora. O que eu posso fazer por essas crianças é agora, né? Esperar para ficar rica, para ganhar para fazer uma fundação. Gente, tem que fazer agora. Elas precisam de mim agora. Então, eu acho que a partir de educação.
Depois outras vão precisar, né?
Sempre. E o tempo é agora. Tem gente que fala, não, quando sobrar um dinheiro, quando sobrar um tempo, não é? E a educação tem pressa. Sabe aquilo que está falando? Presença? A gente precisa ter aí um entendimento do momento presente. O que eu tenho para oferecer agora? O que cada um tem para oferecer agora?
Eu quero te ouvir, Luísa. Ela falou do tempo, a sua relação da tua família com o tempo, depois que você está no alto mar, você começa a ver o mundo com uma outra perspectiva. Como é que é essa coisa do tempo?
Olha, na realidade é como a gente atravessasse num túnel do tempo. Essa questão que você está falando, nós através do Instituto Ketirma, nós temos aulas de educação ambiental desde 2006, que é feito nas escolas públicas. Então, já a nossa preocupação não vem de agora, vem de muito tempo pensando justamente pelas crianças que a gente vai, né, educar. Mas, assim, em relação ao tempo, quando a gente viaja, que a gente vai, nós vemos muito essa questão que é o coletivo é mais importante que o individual. Em muitas ilhas do Pacífico existe essa tradição. Por exemplo, passou um furacão muito grande e que tirou todos os cocos e que perderam todas as frutas. Então, as famílias se unem. Vi casos de famílias que perderam os pais ou os avós ou as crianças, e as famílias agregam aquelas crianças ou aqueles avós ou aquela junto a ele, sem preocupação de que não é da minha família. Então, o coletivo é muito mais importante do que o individual. Então, as hortas são coletivas. Então, aquela senhora velhinha lá que não pode vir para fazer horta, quando eles escolhem, eles dizem, não, isso aqui vai para a Dona Maria, porque a Dona Maria... Então, existe muito, isso a gente aprendeu muito. E a generosidade vem justamente disso. Com o tempo, a gente foi aprendendo cada vez mais que a gente tem que doar. Aconteceu recentemente que eu encontrei uma pessoa que estava dormindo numa calçada na rua, e eu passei um dia de frio, aí eu passei para ir na padaria, voltei, peguei meu neto de 9 anos e digo, você vai comigo para ver uma coisa. Passei na padaria, compramos um café e tal, ele tinha levado a minha xicrinha, aí levei e fomos lá e demos um café, peguei não tinha um cobertor, peguei uma toalha de praia, e ele falou, pra quê? Aí nós fomos lá e eu falei, você me ajuda a cobrir. Aí a expressão da pessoa, que era até uma pessoa jovem, assim, olhando pra mim, ele disse, ninguém faz isso. Aí eu falei, não, o Kian tá fazendo isso aqui pra você. Aí ele virou, muito obrigada, assim, a expressão. Aí quando eu voltei pra casa, o meu neto teve várias perguntas. Por que que ele foi? Eu digo, não importa por que que ele tá ali na rua. O importante é que ele é uma pessoa. Podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um de nós. E um monte de pessoas que passaram e nem olharam para aquela pessoa que tava ali na calçada. Eu sei, mas você tá dando um alimento... Mas eu vi a necessidade dele, que ele precisava realmente de uma coberta. Estava ali exposto com jornais, né? Então, essa coisa que hoje a gente não... Eu canso de ver que ninguém não está ali um pelo outro.
Esse gesto bonito que você fez, ele está ausente nas grandes cidades. As pessoas passam indiferentes por quem está sofrendo na rua e sequer olham. E sequer pensam que ali existe uma criatura humana. Mas como... conscientizar as pessoas para reinventar a sua existência, se elas moram num prédio de apartamento e não conhecem o vizinho que mora em frente no próprio andar?
Eu acho que elas precisam se abrir para novas experiências, né? O fato de não conseguir cumprimentar as outras pessoas e começar a experimentar, falar bom dia. Eu, pelo menos, eu passo nos lugares, eu tenho um hábito de cumprimentar as pessoas, principalmente as pessoas da limpeza. Eu ando de transporte público e eu falo bom dia para as pessoas que fazem a limpeza dos transportes públicos. E elas se surpreendem. Elas falam assim, ninguém me cumprimenta. Ou raras pessoas me cumprimentam com bom dia. Eu estou aqui, centenas de pessoas passam aqui. No metrô, no trem.
Né?
Eu estou aqui limpando, eu estou varrendo. Centenas de pessoas passam aqui. E assim, elas passam por mim como se eu não estivesse aqui. E ela falou, e você é a única pessoa que fala bom dia. Isso faz toda a diferença. Percebe? Toda a diferença. Porque eu, na época que eu trabalhava no Japão, trabalhava como operária, e eu sei que um bom dia é um reconhecimento de que ela é um ser humano.
Que existe uma outra pessoa ali, né?
Que ela é um ser humano. E todo trabalho é digno. Não existe nenhum trabalho que não seja digno. Um ser humano que está ali, só porque ela está, né? E a gente está indo para o trabalho e ela também está trabalhando. Um bom dia. Todo mundo merece um bom dia. Eu faço questão de fazer e elas respondem. Algumas se surpreendem, né? Ficam assim assustadas. É, e depois elas sorriem e falam bom dia. E sempre que eu conto essa história, as outras pessoas escutam e falam, puxa, eu também posso falar bom dia. Então eu convido. Diga bom dia para as pessoas.
Essas observações que estão fazendo é uma crítica ao sistema capitalista, que é um sistema desumano, né, que reconhece só os valores do dinheiro e do status, né. Como humanizar a criatura humana dentro desse sistema que, de certa forma, oprime, né, todos nós, seres humanos?
Com exemplo. O que modifica é o exemplo. A generosidade toca as pessoas. O que a Luísa falou. Como é que a gente ensina a ser gente? Sendo gente. Sendo gente de verdade. Uma pessoa que tem a percepção de enxergar a necessidade de outra pessoa, a sensibilidade de enxergar a outra pessoa e fazer alguma coisa.
A gentileza gera a gentileza, como já dizia o filósofo gentileza.
É coragem, né? Você não viu que uma pessoa tem coragem de... As pessoas falam, eu não tenho coragem de falar bom dia, eu não tenho coragem de sorrir. Então, gente, quem tiver a primeira coragem de fazer, vai fazer, vai gostar, vai se acostumar.
Aí,
né?
É muito mais fácil você poder dizer para uma pessoa, bom dia, é fácil, eu faço isso, por isso que eu estava rindo, porque eu faço isso também, e se surpreendem. Quando eu estou aqui em São Paulo e que eu vejo de manhã, estava rindo, eu digo, bom dia. E é a surpresa, mas é uma gentileza, gera gentileza.
Esse deve ter sido um outro choque que vocês receberam. Eu fico muito fora da sociedade, viajando 2 anos, e depois volto e encontro as pessoas mais duras, mais insensíveis, né?
Mas a gente encontra também nos grandes centros por aí pelo mundo. Você vê esse tipo de atitude também em algumas grandes cidades do mundo. Eu acredito que é justamente isso, da concentração de mais pessoas nas cidades, é que gera essa questão de individualidade. Não me toca, eu estou aqui no meu mundo, eu não quero que você faça parte, eu não quero saber do que você está fazendo. Mas a gente viu isso em grandes cidades em que a gente parou no mundo também.
Não é próprio do nosso país, né? Está generalizado no mundo.
Cidades grandes.
Mas a minha experiência é que o Brasil é o melhor país. Porque nós somos mais abertos à comunicação. Assim, eu morei no Japão. Os japoneses são bem mais fechados. E aqui no Brasil, a gente tem isso, mas a partir do momento que dá o primeiro sorriso, o primeiro bom dia, aí o brasileiro já começa a falar, já quebra essa frieza. Porque o brasileiro é mais amável. Então, no primeiro momento ele está fechado, mas a gente dá o primeiro passo e aí já se conecta.
Isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Vocês podiam ter ficado em qualquer lugar do mundo, porque vocês voltam para o Brasil.
Conta, Luísa.
Mas é justamente, se eu disser que cada vez, independente de onde coloco o hino nacional, eu me emociono, as lágrimas, as pessoas olham para mim, mas é que é realmente o melhor país do mundo. É aqui que a gente tem a nossa raiz, a nossa musicalidade, a nossa cultura, e é um grande país. E você não acredita quantas pessoas estrangeiras que eu tenho encontrado que têm vindo para o Brasil. Sim, tá. E daqui não sai, daqui ninguém me tira, né?
Você sabe, então, que o seu depoimento é muito importante nesse momento, que existe uma parte, um segmento da população brasileira de jovens que estão desiludidos com o país e estão indo embora. E esse seu discurso é o seguinte, que esse, depois de viajar tanto, é aqui que é o melhor lugar para se viver.
Você sempre vai ser um estrangeiro lá fora. Quando você vai para um outro país, que você vai morar, eu morei nos Estados Unidos 10 anos, quando era jovem. Então, minha mãe se casou com um americano e eu fui morar em Nova York. Então, eu sei bem o que é você morar fora. Então, você volta ao Brasil e você sabe que é aqui que o teu coração está, pelo menos para mim. É aqui que o seu coração está e é aqui que está a sua raiz. Então, para mim, que todos os lugares do mundo são maravilhosos. Você conhece, você viaja, você aprende a cultura, mas é aqui que você está o seu coração.
Você vai viajar mais, mas sempre volta.
Vou viajar aqui mais, mas sempre volto.
Aqui ficou a sua estaca definitiva.
Exatamente.
Dona Heloísa, você que fez tantas andanças pelo mundo, né, conheceu tantos países, tantas sociedades, qual a sociedade que você considera que é menos consumista, já que o tema do nosso programa hoje é com relação ao consumismo?
Eu encontrei das cidades assim, que eu passei, no país que eu passei, a Nova Zelândia foi o país que eu encontrei menos consumismo, onde eles vivem uma vida ainda muito simples. A gente brinca que o neozelandês anda descalço, mas é realmente um país onde tem menos consumismo até a época que nós passamos lá. As casas são mais simples, a vida é mais simples, então não tem talvez uma puxada tão grande da comunicação para que haja consumo. Então foi um dos países que eu passei, de 54, que eu vi menos consumismo.
A Nova Zelândia. E o que consome mais, qual que seria? Os Estados Unidos? Que seria a meca da publicidade, da propaganda?
Dos Estados Unidos e também agora recentemente, quando a gente passou até na China, e tem havido um aumento assim incrível. Xangai foi uma cidade que me chocou.
Mas sei lá que não era uma demanda reprimida, no caso, aí eles foram para outro extremo agora?
Depois de tantos anos do regime comunista, e agora
não, não podendo consumir nada, né?
Não sei o que é, mas realmente foi uma coisa que me chocou. Em Xangai, em Beijing, de ver esse consumismo assim cada vez maior, né? Esse ano, dado fatos, esse ano 300 milhões de chineses sairão da zona de pobreza, ou seja, 300 milhões de pessoas que estarão consumindo, que é mais do que um Brasil inteiro, né?
Então, serão consumidores ou cidadãos?
Serão consumidores.
Pensando também. Do lado dessas pessoas também, que passavam uma série de necessidades, como o caso aqui do Brasil de 10 anos atrás, né? As pessoas não tinham nada. Quando houve a possibilidade deles poderem mudar de vida, de tentar melhorar, eles foram consumir também. Eu acho que o que falta é a conscientização do consumo, porque essas pessoas, elas ainda até precisam consumir para poder, digamos,
gerar economia.
Não só gerar economia, mas ter uma vida melhor, como a Tina está dizendo.
Sim, porque tem direito a isso também.
Um dos mantras que eu digo é: consumir é inevitável, desperdiçar não. Desperdiçar é uma escolha agora, né? Eu acho que consumir é inevitável. Todo mundo tem o direito de consumir e precisa consumir para sobreviver. Agora, desperdiçar...
Acho que o trabalho está aí, né? No desperdício.
Ouçam essa música da Plebe Hood, O Consumo. Tomei
uma coca, cadê o sorriso? Já tem dinheiro e fiquei liso. Cale a boca e consuma, cale a boca e consuma. Você não tem direito de duvida. Cale a boca e consuma, cale a boca e consuma. Você não tem direito de duvida. Cale a boca e consuma, cale a boca e consuma. Você não tem direito de duvida.
Nessa crítica, nessa música, o grupo faz uma crítica ao consumo descontrolado, de como a publicidade trata o consumidor, como se fossem seres não pensantes. Cale a boca e consuma.
Cale a boca e consuma, cale a boca e consuma. Você não tem direito de duvida. Cale a boca e consuma, cale a boca e consuma. Você não tem direito de duvida. Cale a boca e consuma, cale a boca e consuma. Você não tem direito de duvida. Cale a boca e consuma.
Esse é o grande problema, Luísa. É formar consumidores, legiões de consumidores e não de cidadãos, né? Que podem consumir ou não, de acordo com os seus desejos.
E você tem que ser bem consciente, né? Isso é uma coisa, assim, para mim, que é, diga assim, eu não vou dizer para você o que fazer se eu não fazer. Então, esse ano, inclusive, dei para várias pessoas canudos de bambu. Comprei um monte de canudo de bambu e vou distribuindo os canudos de bambu. Já no início do ano passado, então as pessoas falam, por que canudo de bambu? Porque o canudo de plástico já é... Hoje o consumo, o que vai parar no mar, dá para dar 4 voltas ao mundo se for colocado um canudinho do lado do outro. Então, você imagina a quantidade de lixo que para no mar de canudo, né, de plástico. Então, você começa a fazer aquilo que você pensa que você está mudando o seu consumo. Agora, as pessoas, como você falou, ao seu lado, vão seguindo o exemplo. A questão da sacola, trouxe de presente do vivo dando sacolinhas, sabe? Porque você não pode só dizer, não usa sacola de plástico. Não, faz favor, leva uma de presente, põe na sua bolsa, quando você precisar, você tem a sua sacola. Mas é um trabalho que tem que ter uma perseverança e você tem que fazer. Não adianta eu dizer, faz, se eu não faço. Isso é fundamental. É o exemplo.
Muito bem, tá aí. Nós estamos quase no final do programa. Foi um grande prazer recebê-las, viu? Vamos esse papo, sim.
Nossa, foi uma delícia.
Conversamos. Vamos continuar essa conversa com certeza em outros programas. Mas muito interessante, né, Franklin? A gente estabelecer essa diferença, essas duas dimensões, né, do consumo exagerado e do consumo consciente. E aí nós temos, como já disse no bloco anterior do programa, nós temos uma longa caminhada aqui no país, porque, como você bem lembrou, existe uma população que está marginalizada de tudo aqui. E quando ela conseguir trabalho, quando ela conseguir entrar no mercado de trabalho, ela terá direito de consumir, né, terá acesso a esses bens de consumo, que é um direito de todo cidadão.
O direito de trabalhar é educação para esse consumo consciente.
É verdade. Muito bem. Está chegando aqui, olha, está chegando uma pergunta, ó, Samuel. No final do programa, uma pergunta do Samuel Arruda, do Tatuapé. Você que faz, mas hoje eu vou fazer, Franklin. Ao ficar dias navegando, Heloísa, ao adoecer ou acontecer algum acidente, como fazem para o socorro? Ele é mais prático, Samuel. Obrigado pela sua pergunta, viu, Samuel? O que aconteceu quando você fica doente lá no meio do mar?
Olha, na preparação, no planejamento...
Como fazem socorro e o ensino escolar, que ele pergunta no final aqui, você já explicou, uhum, que você fez ensino à distância, mas se você quiser repetir a pergunta do Samuel, por favor.
Olha, antes de partir, no planejamento, eu fiz um curso, meu irmão é médico, um curso de um mês num hospital, depois eu fiz várias, renovações.
Você é paramédico, então?
Praticamente, porque eu fiz um curso de socorrista de ambulância. Imagina, eu estou 30 dias no mar e se alguém fica doente, como que eu vou resolver? E depois também, o meu marido fez, o Vilfredo fez, um curso de dentista com o dentista dele. Graças a Deus, para nós usamos pouco, mas nós ajudamos muito as populações ribeirinhas nos lugares que nós passamos.
Alguém ficou doente nessas três viagens pelo mundo?
Olha, o David teve um princípio que julgavam ser uma apendicite, e não era. Nós paramos, nós estávamos numa cidade na Patagônia e se descobriu que era uma infecção de alguma coisa que ele tinha comido. Mas graças a Deus nós não ficamos doentes. Eu tive dengue na Polinésia Francesa, mas também nós estávamos ancorados dentro de uma baía e aí tive que ficar em repouso e tomando os remédios. Mas, assim, fora isso, graças a Deus, ninguém teve...
Todo mundo vacinado?
Todo mundo vacinado. E, assim, você evita, quando nós estávamos chegando em Madagascar, tinha uma epidemia de cólera, como nós escutamos aí, que tem no Iêmen uma epidemia de cólera. Nós nem paramos na ilha, nós seguimos à frente. Então, a gente evita, todo mundo vacinado, todo mundo se... A alimentação no mar também, a gente come muita verdura, muita fruta. Então, a alimentação também é mais saudável. O ar puro é mais saudável. Tudo isso contribui, né? O bem-estar de nadar, de a gente caminhar muito, faz com que a gente tenha uma boa saúde também.
Desses oceanos que você percorreu, foram três?
Três.
Três oceanos. Qual é o mais tranquilo para navegar?
O Oceano Atlântico.
O Atlântico.
O Atlântico ainda é o mais tranquilo. Na realidade foram quatro, porque o Oceano Antártico é... O mais tranquilo ainda é o Oceano Atlântico.
O Pacífico não tem nada de Pacífico, então, não?
Não, porque o Pacífico tem umas áreas bem, bem, conturbadas. Mas, para mim, o pior oceano é o Oceano Índico.
E aquela história do Triângulo das Bermudas?
Olha... Hoje, com toda essa tecnologia, até teve recentemente um navio que se perdeu, mas foi num furacão. Mas existe realmente esse mito, e a gente não discorda.
Passaram por lá, mas sentiram alguma coisinha?
Nada.
Que bacana. Muito bem, no fechamento do programa, eu queria as considerações finais das nossas duas convidadas. Podemos começar com você, Heloísa. Foi um grande prazer te conhecer. Parabéns pelo teu trabalho. Voltou agora de uma viagem de 2 anos e pouco, né? Agora
está
fazendo muita palestra.
Fazendo palestras e não só isso, mas também já preparando para a nova viagem. Depois que o mar deu tantas coisas maravilhosas para a gente nesses 34 anos, ano que vem nós estamos saindo para retribuir ao mar.
E vão para onde?
Nós vamos fazer uma nova expedição chamada Sustentabilidade, que é em busca de soluções e de um programa de conhecimento para que as pessoas se eduquem e aprendam tudo aquilo que a gente fala sobre o mar, como defender o mar, sobre ecologia. Então, esse é o nosso próximo projeto. Ah, nós vamos sair daqui e não vamos ainda dar uma volta ao mundo, mas estamos fazendo já o roteiro para a próxima viagem.
Toda a família, marido e filho, já tem netos, né? Os netos,
e netos
também?
Já, o mais velho, sim. O mais velho já é parte da nossa tripulação. Exato. O Emanuel tem 26 anos e ele já é parte. Já fez essa última viagem conosco e já é parte da nossa equipe, inclusive, de filmagem.
Muito bem. Para encerrar, o que, que você diria para nós aqui que vivemos nos grandes centros urbanos, preocupados em consumir e que não tivemos a oportunidade de realizar um sonho como o seu, né? De viajar por 4 oceanos? O que você diria para a gente?
Vá atrás daquele sonho que você tem com toda a força do seu coração. Não importa que não seja no mar, aquele sonho que você tem que realizar. Então, vá atrás, busque as suas prioridades. E aí, você vai indo devagarzinho, as energias vão fluindo e você para realizar esse sonho.
Tiemi. Motainai.
É com 2 T's que escreve. Motainai.
Por que que nós teremos que caminhar em direção a Motainai?
Para sobreviver. Motainai é sobrevivência, é sustentabilidade. Bom, minhas considerações finais. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, conhecer a Luísa pessoalmente. Eu estou disseminando esse trabalho, eu pratico já há 20 anos, os últimos 10 venho fazendo esse trabalho dentro das organizações, das empresas, para que o maior número de pessoas conheça o conceito e pratique na sua vida e elimine o desperdício. Eu tenho um canal do YouTube, é só colocar Tiemi Yamashita, se colocar Tiemi Yamashita, T-I-E-M-I-I, Yamashita, e Motainai, né, com 2 T's, já me acha. No Google, no YouTube, em qualquer mídia social me acha. E eu tô com projetos novos, o livro sai até o final do ano, no Motainai. Tem podcast também saindo do forno. E um projeto... Você sabe que eu descobri o que mais a gente desperdiça no Brasil, João? Em primeira mão, vou contar pra você.
O quê?
Ideias.
Como, então, reunir as ideias numa usina e transformar...
Ideias milionárias. Nós desperdiçamos ideias milionárias no Brasil. Isso está causando um impacto muito, muito grande. É isso que eu vim descobrindo. E aí eu estou com um projeto que está também aí sendo desenhado. Em breve você vai me chamar de novo para falar desse projeto?
Claro. Bom, depois dessa intimada você já está convidada junto com a Heloísa para falar um pouco mais da viagem que ela vai fazer no ano que vem. Você gostou da entrevista da Tia Minhashita, você ouvinte? Ela vai estar num evento promovido pelo Observatório do Terceiro Setor no próximo dia 17 de agosto ali na FIA, na Fundação Instituto de Administração, no auditório da FIA, que é um trabalho que o Observatório está fazendo para conscientizar e qualificar as organizações de interesse social que trabalham aqui no nosso país e atuam no terceiro setor.
Muito bem.
Franklin.
Sim, só convidando nossos ouvintes e nossas ouvintes para acompanhar também o nosso programa na TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Tiemi Yamashita, professora de sustentabilidade dos cursos de MBA do BIM International School e pela Faculdade Casper Libero de São Paulo. Heloísa Schumann é velejadora, professora, palestrante, escritora e pesquisadora da família Schumann, que foi a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós voltaremos na próxima semana. pontualmente às 14 horas com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são?
Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.